Vamos lá. Bem-vindos a mais um Palavra na Tela, um convite da Casa Mário de Andrade, Auditivo Cultural. Hoje nós vamos discutir a relação entre internet e crítica. Aqui ao meu lado, Sérgio Rodrigues, Paulo Pozonoff Jr. e lá na ponta, o Jonas Lopes. Bom, para começar, eu queria que cada um se apresentasse falando um pouco tanto da sua relação com a crítica como com a internet, quando começou cada uma das coisas, quando misturou, enfim, um pouco de histórico.
Começo. Eu sou, acho, mais velho nisso. Eu comecei a escrever na internet, ao mesmo tempo que eu comecei a escrever em papel crítico, acho, mais ou menos, 2002. Mas naquele tempo eu acho que a internet, já falei isso, a internet era um mundo menor e tal. Depois cresceu.
Mas você começou a fazer crítica de jornal antes, não foi?
É, foi antes. Foi uns 2 anos antes. Aí já foi direto pra internet. Eu comecei a colocar todos os meus textos lá. Era um mundo menor. Era diferente. Mas, enfim. Aí, desde então, tenho parado várias vezes e tal, desistido. Mas continuo lá firme, escrevendo. Eu não sei se o que eu escrevo é crítica. Eu sempre tive esse problema de definir esse negócio. Nunca sei se é crítica ou resenha. Eu acho que não é porra nenhuma disso. Acho que é meio termo, sei lá, qualquer. Ensaios, crônicas.
Você se considera um bom leitor?
Sim. É, eu prefiro isso. Assim. Eu não acho que eu tenha estofo para ser crítico. E resenha, assim, também acho que é uma coisa que já é superficial demais. Assim. É isso. Minha relação é essa.
Certo.
É, a minha é bem diferente, né? Eu tinha uma carreira longa já, eu sou mais velho do que eu aparento. Uma carreira longa já na imprensa tradicional. E a internet apareceu como um prolongamento meio que natural disso, no mínimo, né? Eu não tinha nenhuma experiência de internet antes de parar no domínio.
De crítica literária já?
De crítica literária já, mas muito
esporádico,
assim, desde a ideia, desde o início da minha carreira. Eu trabalhei muitos anos no Jornal do Brasil, na época que o Jornal do Brasil era um jornal, e eu procurava sempre escrever para o Ideias, porque era uma coisa de paixão e tal. Depois, mais tarde, no Globo também, mas sempre esporádico, sempre nas horas vagas e tal. A minha carreira sempre foi feita não no jornalismo de literatura, né? Em várias áreas. Comecei no esporte, passei para editoria local, cidade. Depois fiz jornalismo cultural, mas já como editor e não ligado especificamente à literatura. Mas, no mínimo, apareceu a necessidade de... A gente achou que era uma área que estava descoberta. E como nessa época eu já estava, digamos, militando como escritor mesmo, eu achei que era uma boa forma de juntar as duas pontas.
Você já tinha outra coluna antes, a Palavra É?
Tinha a Palavra É, já é mais antiga, tá. Como todo prosa, né?
Tá.
A Palavra É surge...
No domínimo também? Ou
não, antes? Surgiu no Jornal do Brasil, mas aí já numa segunda encarnação. Não sei se vocês se lembram, quando o Mário Sérgio Conte foi chamado para tentar ressuscitar o JB,
uhum.
2001, eu acho, se não me engano. E aí levou um monte de gente e tal. Houve ali, durante 6 meses, criou-se ali
um boom.
É, uma coisa muito legal. Foi, para quem era historicamente ligado ao jornal, foi emocionante. Durante 6 meses o jornal ficou bom.
Sim.
E aí foi uma catástrofe, né? Econômica lá. A coisa toda estava cara e tal. Mandaram todo mundo embora e acabou. Mas nessa época eu cheguei pro JB tendo negociado uma coluna, porque eu achava que era hora de virar um jornalista mais autoral. Até então eu era um cara de linha, de infantaria mesmo, ou de cozinha, de redação. E eu achava que estava na hora, já tinha lançado meu primeiro livro de ficção, estava na hora de investir no jornalismo mais autoral. E eu negociei uma coluna de língua com uma abordagem mais lúdica e tal, do que esses consultórios gramaticais, se chamava Mascando Clichê. Saía na última página da revista de... e foi quando começou a história de livros. Quando eu fui pro meu mínimo, eu levei essa experiência. Tá? E o Todo Prosa foi isso, quer dizer, surgiu de uma necessidade ali do site. Né? Eu não me considero especialista, ou interneteiro, assim, muito autêntico, não. Um jornalista que usa a internet também como mais um espaço, né?
Você faz crítica do Tom Prova?
Não, eu já fiz algumas, mas eu não. Essa já é outra parte da pergunta. Eu não considero aquilo crítica também. Na verdade, eu faço cada vez menos, né? Agora que eu estou do Prosa, um blog amador, confesso que tenho tido menos disposição para encarar um livro, fazer uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, né? Ler com olhos de resenhar. Eu não tenho problema com a palavra resenha, não. Eu acho que que a gente faz na imprensa, com maior ou menor qualidade, está no resenha, né? Eu acho que a crítica você faz no espaço.
Livro, ensaio.
Não necessariamente na universidade, você pode fazer fora. Mas exige uma profundidade, né?
Vocês acham que tem alguém fazendo crítica hoje na imprensa? crítica mesmo?
O Wilson Martins, acho que ele já tá fazendo.
Acho que ele tá eterno lá.
O eterno.
Alguém só vem? Ele.
Só não sei se alguém vê.
Ainda. Coitado. E você, Jonas, conta um pouco.
Então, eu tive um começo, e até hoje, até bem ligado à internet, mas ao mesmo tempo não. Porque eu nunca me considerei blogueiro. Não no sentido, eu sempre tinha.
Você começou quando?
2002, blog.
Com blog.
É.
Já era o seu blog de agora, não?
Não. Tinha outro nome,
como
era
Blues,
nome da música dos Beatles. Eu escrevia sobre música. Mas eu comecei muito novo, então na verdade não era.
Quantos anos?
Eu tinha, acho que 18 anos. E sempre foi mais um veículo para escrever, treinar. Estava começando a faculdade.
Tá. Estudava jornalismo.
É, estava começando a faculdade, comecei a escrever.
Lá em Florianópolis.
Isso. E daí ao longo do tempo foram aparecendo algumas coisas. Acho que eu tinha 20 anos ainda, já pude colaborar pela primeira vez com a Abril, com a Bis estava voltando. E eu escrevi sobre música. E aí colaborei algumas vezes com a Bis. Mas na verdade, quando eu estava escrevendo para a Bis, eu já estava começando a me interessar por literatura.
Aí era show Bis, né? Ou não?
Não, era Bis já, era na Volta. Era o começo da Volta. Eles lançaram alguns especiais sobre a história do rock. E tinha umas matérias longas, umas coisas assim de 10, 15 mil toques. Eu fiz umas coisas bem bacanas ali. Mas eu já estava começando a entrar em outra, assim, que era da literatura. Só que eu estava lendo, né? Não estava escrevendo ainda. Eu demorei, acho que uns 2 anos, depois de começar a ler bastante, a me arriscar a escrever. E depois apareceram outras coisas. Apareceu o Abravo, o Rascunho, o Digestivo. Mas eu nunca me pensei como um blogueiro, como esse pessoal da blogosfera, né? Nunca me vi dessa forma, assim, de querer militar para a internet, ou achar a internet é o caminho. Embora eu acho que tem uns pontos que a gente vai comentar ainda, mas sempre me vi mais como eu ainda estava estudando e estava esperando a hora de entrar no mercado. Para mim era só o que eu podia fazer naquele momento. Eu passei a faculdade dedicado a ler o máximo possível, porque eu não acredito muito em tanto assim em faculdade, mas fiz o máximo possível para ler, terminei, vim para cá e agora no fim até estou trabalhando com internet. E até mudou um pouco a minha relação com a internet, trabalhar no portal. Mas eu ainda estou, acho, no meio termo, assim. Embora eu seja, meus textos estejam lá na internet, eu ainda estou tentando me encontrar, tentando definir.
Você prefere não tomar parte de nenhum dos dois lados, assim, prefere estar nas duas?
Não, eu confesso que eu achava que a internet, eu subestimava mais a internet até eu começar a trabalhar diretamente, de verdade, trabalhar na capa de um portal. Agora, a minha opinião está começando a mudar, não tanto quanto a internet, mas em relação à mídia impressa.
Tá.
Quando você passa o dia inteiro na capa de um portal vendo todas as notícias e no dia seguinte você percebe que você não precisa ler o jornal porque você já leu tudo no outro dia. Eu sempre tive o hábito de ler a Folha e o Estadão todos os dias. Isso já faz uns 5, 6 anos que eu leio os dois todos os dias. E hoje em dia eu vejo que eu não preciso ler.
Que é verdade o que eles falam.
Pois é. Agora que eu passo, porque antes eu não tinha o hábito de ler o portal. Então, na verdade, eu acabava não lendo a notícia. Né? Mas eu estou nesse encontrando.
Legal. Eu queria que cada um falasse um pouco como que é o seu processo crítico, embora vocês não se considerem críticos, ou não tão críticos. Como é que vocês escolhem uma coisa para resenhar, escrever sobre, se, enfim, o Pozzo Novo, eu sei que agora o Sérgio também, vocês fazem por prazer, não é mais um trabalho. É, enfim, qual é o papel da crítica na vida de vocês? Vocês vão sempre fazer? É uma coisa que, enfim, é um processo, sei lá, é uma extensão da leitura, não é? Queria que vocês falassem um pouco do processo. Quem quer começar?
Bem, eu já trabalhei com isso assim, no jornal mesmo, então daí eu era pautado até bem pouco tempo também, fazendo freelas, eu era pautado, então não tinha muita escolha. Assim. Hoje em dia, assim, eu só leio o que me interessa é bem pouco, mas eu acho... Eu não sei, bem, eu comecei fazendo crítica de cinema, assim mesmo. Aí eu comecei a perceber que eu nunca, naquela sala de cinema, assim, eu sempre estava assistindo um filme diferente das outras pessoas. Aquilo começou a me incomodar, assim. Eu acho que, com relação ao livro, é a mesma coisa, assim. Eu acho que eu acabo lendo o livro de um jeito diferente. Não necessariamente melhor, mas diferente, assim. Às vezes até...
Você acha que você tem uma necessidade de expor esse lado diferente? Não. É uma coisa que você faz
pra você.
Eu
gosto de conversar sobre livros. Eu gosto de conversar sobre livros, então eu nunca encaro desse jeito. Assim. Sempre tô lendo alguma coisa e querendo conversar sobre.
Dividir
alguma coisa ali que eu li especial e tal. Então eu acho que é meio por aí. Assim.
É muito mais por aí, no caso. E na época do rascunho, o que que era? Era um meio termo, não?
É, na época do rascunho eu era meio pautado. Na entrevista te falei, era uma coisa meio moleque, assim, então às vezes a gente lia o livro pra falar mal mesmo, porque uma coisa assim, mais, bem mais irresponsável. Era divertido, mas acho que passou isso também, eu não tenho mais. Agora eu já tô bem velho, assim, mais velho do que eu aparento também. Não tenho mais saco pra ler, só pra falar mal, coisa parecida.
Assim. Não, no meu caso é o contrário, eu sou mais novo do que
eu sou mais velho.
Não, eu sou mais velho do que eu aparento, assim.
É, mas na verdade era irresponsável, mas tinha uma
função, né?
É, porque por mais que hoje eu acho que todo mundo aqui a gente vê,
eu já falei
que o rascunho tem uma resistência incrível. A gente, pô, o jornal tá aí há quantos anos, os caras estão fazendo, tá saindo todos os meses e tal, mas a gente não vê nenhuma grande questão levantada pelo rascunho mais, assim. Eu acho que a última coisa que eu me lembro que as pessoas chegaram a mais comentar fora de três blogs foi o paiol do Bernardo Carvalho, porque ele falou umas coisas interessantes lá, se autodepreciou, falou da literatura brasileira também. Mas tá um jornal que, comportado, de certa forma, não provoca nenhuma grande polêmica, mas também não levanta mais nenhuma grande questão.
Eu acho que cansa também, não tem um pouco isso?
É, cansa.
O Rogério, eu imagino que seja um cara que não tenha muita paciência de levantar muitas bandeiras hoje, talvez. Quer mais, sei lá, fechar o jornal e continuar com o jornal. E no final você vê que é uma grande coisa também. Você continuar simplesmente é um grande trabalho, às vezes. Você, não sei, eu tenho essa sensação. E você, Sérgio?
A crítica, eu acho que... É, a gente está falando de crítica aqui, eu estou sentindo a necessidade de diferenciar, assim, a crítica como gênero literário, né? E a crítica como forma de ver, de ler, digamos. E aí eu acho que essa crítica eu faço sempre. Eu acho que essa eu quero fazer. E mesmo quando eu estou dando uma notinha com um link simples para alguma coisa, tem... De alguma forma aquilo ali responde alguma coisa que eu estou pensando sobre... Então eu acho que a crítica meio que é onipresente, né? Permeia tudo. E eu acho importante... Eu tenho vontade de... Eu não sei se eu leio tão diferente dos outros, assim, mas eu tenho vontade de convencer as pessoas da minha leitura. Quer dizer, isso é uma coisa que me move. Assim. Quando eu gosto, e eu prefiro falar de livros que eu gosto, eu acho que um cara só merece levar uma grande porrada se ele for um cara consagrado. Quer dizer, eu me sinto mais à vontade de falar mal do Nuno Fonseca do que de um estreante. Né? Para o estreante que eu realmente não gosto, eu prefiro dedicar o silêncio, porque eu acho que é até, talvez, até mais cruel para ele.
É indiferente.
É, mas acho que é mais justo também, você pegar um sujeito desse e descascar, sendo que ninguém está falando que ele é bom. Então por que você vai falar que ele é ruim?
Entendi.
Mas eu sinto, quer dizer, mesmo quando não é um texto que tem uma forma de crítico, de resenha e tal, tem ali um olhar crítico para a literatura que é que eu acho que é uma missão civilizatória mesmo. Acho que o Brasil tem que aprender a ler, tem que, quanto mais nós conseguimos externar essas opiniões de maneira atraente e com verbo, com texto legal, está contribuindo para educar, né? Eu acho que se lê muito mal, se lê errado, se... o debate literário é fraquíssimo.
Isso. Nem tem, né, debate, na verdade.
É violento, né? Violento e fraco.
Violento e
tão violento, sentido,
fraco, sabe, de, né? Ideias.
Fraco de ideias e muito violento.
É a coisa da vida literária, na verdade. A gente acaba chegando nisso e a vida literária é mais importante
do que a própria.
É, mas aí não, já está avançando.
É. É. Pois é.
Mas por que, que você acha que violento os anotos?
Não, é absurdo. Ah, bem, que sentido dos comentários
do Sérgio.
Do Sérgio, por exemplo, eu até escrevi esses dias, todo mundo querendo provar que um é mais inteligente que o outro.
Esse ou então, de latim.
Você esqueceu de colocar uma crase, seu idiota, um alfabeto. É tudo assim.
Mas na imprensa não tem isso, na imprensa impressa.
Não, eu acho que é. Acho que o jornal filtra muito.
A imprensa impressa é o contrário, né? Ela está nódida, né? Todos os livros são mais ou menos bons.
É.
Nenhum é exatamente bom, nenhum é ruim.
Até porque, digamos, você vai escrever uma crítica de, sei lá, 2.500 caracteres, você não consegue dizer se o livro é bom ou ruim. E isso não é culpa do crítico.
Às vezes você, por exemplo, lá na Brava, você resenha livro?
Já resenhei livro lá.
E como é que é assim? Você tem alguma diretriz? Não, não digo que você tem que gostar ou não, mas assim, existe alguma linha, é mais o espaço que define, não?
Na Bravo, em particular, é muito complicado de falar. Bem complicado, porque é um caso esquisito. A Bravo não pode falar mal de nada. Isso é uma posição que
é meio
assume.
Que, entendi.
É, isso existe...
Desde a concepção da revista e tal?
Não sei se antes era assim.
É, me disseram que o Wagner Carelli, quando fez a revista, ele, o nome Brava, justamente isso.
É o aplauso, é o que eles dizem, né?
Aplaudiu que
é o argumento deles, a revista se chama Brava e não vai, é então, porque eles adoram falar.
Então não tem necessidade de...
Então já parte por esse princípio.
Mas, por exemplo, na Bis, você acha que você tinha mais... Era diferente, não?
É diferente. É. Lá na Bravo tem essa coisa de que você não pode falar mal. Eles se apresentam. Não é uma revista de crítica, é uma revista. Eles nem querem se assumir como tal. São um guia que, como eles mesmos dizem, eles falam bem porque eles querem indicar para as pessoas o que elas devem consumir, porque aquilo
vale
é um padrão Bravo de qualidade. Então, como guia, você já tem que escrever seu texto apresentando tal coisa para um leitor que não conhece aquilo. Você tem que imaginar o leitor como o mais iletrado possível. Então,
que não é difícil.
É. Mas digamos, se você já vai escrever um texto sobre o Luz em Agosto, que foi o texto do livro que eu resenhei para Brau, e deram menos de 3 mil caracteres. Beleza, já é um espaço pequeno.
Se você ainda
mas
tem
esses
apresentar...
3 mil caracteres, eu ainda preciso dizer quem foi o William Faulkner, mas não dizer quem foi o William Faulkner, como num texto que eu vou acabar fazendo uma contextualização, mas uma coisa dizendo Faulkner,
do zero,
foi,
didático.
É, uma coisa bem enciclopédia, que eu particularmente acho que é besteira, porque o leitor dá um Google, pega um verbete em inglês da Wikipedia gigantesco, e aquilo é um desperdício de espaço. Acho que justamente a revista tem que dar um diferencial, que é o que eu penso também da mídia impressa, do jornal, toda a mídia em geral impressa, que não adianta você querer apresentar quem foi o William Faulkner para um leitor que tem internet.
Eu não sei, eu tenho a impressão que você está sendo um pouco benevolente com os nossos resenhistas. Assim. Eu fico com a sensação de que... Desculpa. Eu fico com a sensação de que... De que a maioria não assume uma posição mais contundente por insegurança mesmo. Ele
nem sabe o que dizer.
Não, né? Sabe o que dizer, exatamente.
Não tem, lê, mas
você
não
tem
lê.
Você falar mal, ou mesmo bem, fazer uma aposta, né, exige uma certa bagagem para você saber que aquele livro ali merece uma aposta. Isso, mesmo entre editores de cadernos literários, eu não vejo mais essa disposição de correr esse risco. De pegar um livro e falar assim, olha, esse livro aqui é um livro do ano, do semestre, do mês. Ninguém fala nada.
Fica... A não ser que seja num lugar tipo o Paralelos, que na verdade
não.
É
Aí já é, é só alternativo, né?
Não, mas não é nem por ser alternativo, mas eu digo por ser um lugar onde são escritores falando de si próprios e tal. Não é um veículo à parte escrevendo sobre escritura. São para eles escrevendo sobre eles.
Você nunca fecha com ninguém, né? Você nunca fecha com ninguém. É como se fosse uma campanha política que você nunca dissesse.
Exatamente.
Você não assume uma
posição. Você nunca fala que o cara é muito ruim, você nunca fala que o cara é muito bom. Fica tudo ali. O que presta um enorme serviço, né? Se você tem um país de cultura literária ainda incipiente, de formação, para sermos bonzinhos, eu acho que um dos papéis da imprensa é dar a perspectiva do sujeito. Olha só, o livro do Cristóvão Tessa é do caralho. Eu queria ver isso na grande imprensa. Isso algumas pessoas falaram, mas eu não vi isso na grande imprensa com todas as vezes. É do caralho. Vai lá e corre, compra e lê. Então ninguém aposta mais. Eu acho muito, muito triste.
Isso desde quando você vê? De tempos pra cá, muito tempo pra cá?
Acho que foi aos poucos, né? Mas não é de hoje, não. Já tem um tempo. Não saberia disso.
Mas um pouco do que eu geralmente fiz foi justamente assumir essa posição. Foi um caso à parte, bem à parte, assim, foi um grito no escuro que ele fez. Mas era falando mal, agora eu queria ver ele também defendendo alguma coisa com tanta veemência quanto ele criticou. Mas aqui. Uma coisa que eu acho dessa, de não assumir posição, que eu vejo também. É com a literatura brasileira contemporânea, não há muito essa. Nem o assumir posição e nem o criticar, mas principalmente com a literatura brasileira. Não sei se não querem ter problema com nenhum autor, ou se é justamente o contrário, acham que são todos uma porcaria, então não vamos dar espaço para eles. Mas eu acho que com a literatura brasileira, talvez esse espaço ainda deve ser maior.
Como é que é o nome daquele do ex-marido? Da Lígia Mistérios?
Paulo Emílio Salles Gomes.
É, tinha essa ideia pro cinema.
Cinema assim, brasileiro.
Né? Assim, não importa se o filme é uma droga, é maravilhoso.
É brasileiro.
O que importa é que é brasileiro. Talvez seja um pouco
menos. Mas eu acho que eu volto para aquela questão da falta de lastro para bancar a sua posição. Quando você fala do Philip Roth, o cara já vem respaldado por 300 mil críticas. Né? O cara dá um Google lá, o cara do New York Times.
Aí gostou, é fácil, né? É fácil.
Tal, então eu posso gostar também. Quando ele pega o sujeito aqui, ele não sabe ainda. Ele vai ser o primeiro.
Né? Tem muito isso, né? De replicar New Yorker, o Guardian.
Falta bagagem, né?
Eu tenho a impressão que sim.
Mas enfim. Aí...
E até, às vezes, falta um pouco de responsabilidade. Né?
Talvez.
Falta correr o risco.
Não, pois é. Eu falei do rascunho. De levantar mesmo.
Mas bancar e responsabilidade é beleza. É legal, é divertido, mas tem um peso, né? Não é necessariamente fácil, assim, então. Assim, pra pior, pra bala, né? Pra bom.
Tem que aguentar o pedido de João Gilberto, não.
É, tem que aguentar.
Mas você acha que isso é um preço muito alto? Sei lá, um
autor
que xinga.
Acho que talvez pro Jonas não, pra você não, pra mim foi.
Foi uma coisa que te incomodou, sei lá.
É, pra mim chegou um ponto na minha vida que me incomodou, aí paciência. Mas não, enfim. Talvez tenha muita gente aí que é doente. Ou não, né? Porque, enfim, se a gente está falando que está faltando gente para fazer isso, é porque não deve ter muita gente capaz de aguentar, sei lá, passar na mercearia e levar e apanhar ou coisa parecida.
Mesmo porque às vezes a gente vai passar na frente da mercearia e ver certos críticos, né, tomando cerveja com os caras. Não estou dizendo que isso é errado ou certo, mas acho que isso não tem nada a ver com a atividade da crítica em particular. O fato de eu estar sentado na mesa com o Sérgio não está...
Você acha que a proximidade é conivente, sempre?
Não, mas é que às vezes...
Eu queria
você
saber
pode até achar uma porcaria.
O que, que vocês
você
acham
de
desse caso que você falou aí, não do Paralelos em específico, mas essa geração 90, 00, tem muito isso, né? Um resenha o outro...
Jogar confete...
Quer dizer, qual o resultado disso... Tem algum resultado? Eles acham que tem? Não sei se tem. O que vocês acham?
Eu acho que falta uma questão de credibilidade. Não tem como você dar credibilidade, por exemplo, como eu lembro que a Entre Livros tinha no final da edição, uma sessãozinha que as pessoas indicavam que elas estavam lendo. Aí uma vez eu vi o Daniel Galera indicando, eu fui ver o que o Galera tinha indicado, ele indicou o Daniel Pelizzari. O cara indicou o ex-sócio dele. Aí como é que você vai dar credibilidade? Nada contra o Pelizzari. Até já li um livro, não gostei do Pelizzari, mas não é nem por isso que eu tô falando. Agora, você vai indicado pelo seu ex-sócio? Tem alguma coisa errada aí. Bem errada.
Mas eu acho que, de alguma forma, deu certo do ponto de vista deles. De quem faz isso.
Fortalecer o trabalho deles.
Acho que ocupou um vácuo, já, porque já que a imprensa
já
é
que
tão...
não tinha nada, ninguém apostando em nada.
É, a imprensa não consegue.
Pelo menos eles apostavam nos amigos deles.
Eles sabe? Ocuparam um vácuo ali, que é um vácuo corporativista e paneleiro, mas de alguma forma deu certo. Quer dizer, eu acho que eles se projetaram, muitos deles pelo menos, se projetaram a partir daí de uma forma que eles não conseguiriam individualmente.
Né? Eu acho não que seja 100% errado. A gente tem que esperar que os autores façam esse trabalho entre si. Isso não existe só no Brasil. Existe lá fora ler um debate sensacional sobre do Ricardo Pilha com outro escritor argentino. Eu tava outro dia me mandaram, até esqueci o nome do outro argentino. Um debate incrível dos dois, os dois lá se elogiando. Ah, porque no seu livro tal, beleza. Só que aí o crítico é outra coisa, que não pode misturar. O problema é que às vezes estão dando voz para esses caras no lugar de onde talvez um crítico deveria estar falando. Você pega, fazer de conta, supondo, o Daniel Galera para resenhar o Daniel Pelizzari na Folha. Isso eu acho um problema. Talvez até, beleza, dá o espaço, mas não vai ser só aquele texto. No dia seguinte pode haver outro texto. Isso é outro problema na crítica. A crítica morre ali. Sai o livro, dá aquele barulho, depois o livro morre.
Você acha que o leitor tem noção disso? A gente vive muito
isso. A gente vive muito.
Não sei se o leitor.
O leitor da Ilustrada, do Caderno 2, o cara aqui.
É, isso foi uma coisa que a Anelisa levantou no outro debate, que ela falou assim, a gente fica discutindo esse pessoal, mas ninguém sabe quem eles são. A gente que convive, sei lá, eu de alguma forma sabe, mas.
Realmente.
Mas eu acho que eles ocupam um espaço público, proporcionalmente grande, né?
O público. Leitor, propriamente dito, tá ignorando solenemente tanto esses casos quanto nós todos. Né? É, mas eu acho que, de alguma forma, eles. Quer dizer, que eu considero uma coisa muito. Você está falando mais do Galera do Pelizzari, mas eu identifico isso muito como uma coisa paulistana. Né? Eu acho que a grande turma de autopromoção da literatura brasileira dos últimos anos é paulistana. E de alguma forma deu certo, os caras estão sendo chamados para bienais e eventos, viagens e tal, muito mais do que, por exemplo, escritores do Rio hoje.
Pode ser que fale a gente que veio para São Paulo, né?
Pode ser que veio para São Paulo, que mora aqui, que está aqui. Então eu acho que o Rio de Janeiro, por exemplo, hoje é uma praça totalmente desarticulada. E relegar ao segundo plano. Talvez seja muito justo que seja, não sei se é. Mas com certeza ele podia se beneficiar de um pouco desse senso de equipe, que não existe. Não? Cada um está fazendo o seu trabalho e esperando que isso seja
mas, suficiente. Mas, por exemplo, tem muita gente que fala assim, o pessoal até deu aquela discussão, acho que foi na terceira Flip, uma dessas que o Rufato defendeu que eles tinham, a geração 90 tinha criado um mercado que não existia, que esse lance do cara ir pra feira não sei da onde e dar uma palestra não sei sobre o que, enfim, eles consideram isso a profissão do escritor, sei lá, um trabalho além do cara escrever, ele vai lá e dá um participa de um evento, alguma coisa assim. Mas isso, vocês acham que isso agrega alguma coisa para a obra em si ou não? É uma maneira do cara se sustentar, mas isso não desvia o cara, de repente, até?
Isso é uma conversa que a gente tem sempre, é personalidade sobre... Acho que isso mas não é um problema só brasileiro, lá fora também. É personalidade sobre a obra. Personalidade importa muito mais do que a obra.
É uma tendência mundial, eu acho mesmo.
Frankfurt, eu estava querendo... Histórias pessoais. O que interessa para as pessoas, histórias edificantes. O que importa é a pessoa, não é a obra mesmo. Eu acho o melhor exemplo disso é aquela fraude do Leroy, né? Como é que é o nome dele?
J.T. Leroy.
É.
Que como é que é essa história?
O J.T. Leroy.
O cara que era transexual,
né?
É.
Então, não era o escritor.
Ah, tá.
O que importava mais é.
A história,
de repente, ninguém mais lembrou que o cara existia depois que descobriram a farsa.
Tem o famoso caso daquele livro Um Milhão de Pedacinhos, acho que esse é o nome em português, que é do cara que foi viciado e tal. E ele conta
falsificou.
Ele falsificou também as memórias dele, que o cara.
É, se bem que isso aí, eu não sei, essa história aí eu acho controversa. Porque o cara, pelo que eu entendi, ele tomou certas liberdades com as memórias dele, que todo mundo toma, né? Você não vai acreditar que o Pedro Nava viveu tudo aquilo. Memória é memória, não é autobiografia, não é jornalismo, né? Só que aí eu acho que entra uma outra coisa que é o puritanismo americano.
Aham.
Né? E a indústria das ações judiciais. Foram em cima do cara, tomaram uma grana da editora, porque ele confessou na Oprah,
que era mentira, sei lá,
que ele tinha inventado umas partes. Aí os leitores começaram a entrar na justiça em bloco para devolver o dinheiro. Mas o cara se deu super mal, mas eu não sei. A história é boa, mas eu não sei muito
mas
bem.
Mas o Leroy lá, enfim, talvez seja. Eu acho isso, eu já vi esse pessoal todo aí fora, dando palestra e tal. É uma personalidade, é um mundo pop, né, da literatura. Então é.
Mas eu acho que a turma do Rufato criou isso aí. Isso aí
estava
sendo criado. Eles ocuparam uma parte do espaço, não todo. É um espaço que está englobando gente para burro, isso é tudo. E eu acho que foi criado por uma dinâmica de mercado, de renúncia fiscal, de Itaú Cultural, etc, etc. Se não fosse o Rufato, ia ser o Zezinho das Curvas. Né? Não acho que eles tenham criado mercado nenhum. E tanto é verdade que você não vê isso refletido em venda de livro. Né? Que mercado é esse que... O cara vai lá ver a palestra, mas não compra o livro.
Uma celebridade que... Quem é? Famoso quem?
É, que na verdade é um mecanismo até interessante que ninguém leia mesmo. A Anelisa falou isso. Ela falou assim que... Funciona porque ninguém lê. Porque se alguém lesse, o negócio caia por terra. Né? Ia demorar muito a cair por terra. Então, não sei. E aí entra toda a discussão do movimento lá, da literatura urgente e tal, que eles acreditam mesmo que o escritor tem que ter esses subsídios, sei lá.
Não, eu acho
oficinas, milhões de oficinas.
Eu acho que existem trabalhos que o cara pode fazer, viver de escrever, de literatura indiretamente, normal. A galera tá lá traduzindo os livrinhos, que é um negócio super honesto, super justo, super bacana, tem lá o direito de fazer. O Milton Ratão dava aulas, não sei se ele dá ainda, o pessoal Montesa dá aulas. Eu acho que o cara ganha o dinheirinho dele ali. Agora, ter subsídio, eu já acho uma coisa esquisita. Até num país, principalmente num país como o nosso, é uma prioridade que a gente não pode dar os luxos
que a gente tem.
Mesmo que a gente tivesse, se a gente tivesse escritores geniais que vendessem 30 exemplares, mesmo assim não justificaria.
Mesmo assim não justificaria, mas...
Porque é uma coisa que ocupa um espaço muito pequeno na vida das pessoas, da grande parte das pessoas, a gente não pode dividir, separar uma parte da verba para uma coisa que não vai provocar efeito nenhum.
Não, mas aí a discussão, eu acho que ela complica um pouco, porque você pensa, por exemplo, numa companhia de balé, eu acho bastante defensável, mesmo que 8 pessoas se interessem por balé no Partido Brasil, até por isso, o Estado banque uma companhia de balé eventualmente. Não acho errado, não. Eu acho que é parte da diversidade cultural. Né? Agora, eu acho que a literatura não se encaixa nisso.
Por quê? Por que a literatura, alguma outra arte, você acha que não se encaixaria?
Eu acho que a literatura tem que se sustentar.
Isenta, sei lá.
Ela tem que se sustentar, se não sustentar aquela que morra. Se o cara acha que é um gênio e quer sustentar a literatura dele vendendo enciclopédia, maravilha, vai em frente. Prove ao mundo que você tem razão. Né? Se ele acha que é um escritor comercial e que vai viver dos livros que ele vende, vai em frente, venda os seus livros e viva disso. O que não faz sentido é você nomear uma comissão de notáveis para dizer quem é um sujeito que vai ganhar a grana do Estado, num Estado tão cheio de problemas para resolver, para ficar escrevendo seus livros, cara. Não vejo sentido. Não vejo sentido. Uma coisa que a Veja falou, eu acho escrota. Ah, livro você só precisa de uma caneta e um papel. Isso é uma visão.
É bem estranho ver isso logo. o editor é um escritor, afinal.
O diretor de redação.
Mário Sabino.
E eu acho que é uma coisa completamente filistina, né? É um anti-intelectualismo no grau mais grotesco, né? O livro não é só papel e caneta. Mas o fato é que o tempo da literatura é um tempo imensurável. Se você botar uma companhia de balé ensaiando 8 meses e der para eles a partitura, a coreografia,
vai sair um espetáculo.
Vai sair um espetáculo.
Assim como, por exemplo,
se você pegar
a UDESP tocando orquestra, tocando a 9ª Sinfonia do Beethoven, você tem um resultado objetivo daquilo que você quer fazer. É. Isso é. O que, de certa forma, por isso que eu não fiquei tão contra o Amor Expresso, eu fiquei meio em cima do muro, mas eu achei que tinha um lado interessante, embora por outro também. Então.
Você acha que escrever por encomenda, então, é uma coisa furada?
Pode funcionar ou não, é um risco sempre. Né? E acho que provavelmente os melhores livros do mundo não foram feitos por encomenda.
O Estado encomendando eu acho complicado. O que sabe?
Entra mais uma complicação, né? Quer dizer,
por aí,
né? Imagina os editais. Os editais do governo Lula, da literatura. O que, que é?
Seria estranho mesmo.
Tem que ter pobre, tem que ter, né, retirantes. O brasileiro não nos agrada todo.
Tem que ter mensal Bolsa Família, né?
Não, acho uma discussão totalmente maluca. Acho que não vai dar em nada isso.
Eu acho que vai dar, sim.
E o amor? Eu
sou pessimista.
Eu acho que eles estão procurando uma maneira de conseguir dinheiro e poder continuar fazendo
turnê.
É.
Barulho.
De certa forma. Escrever. Eu tenho a impressão que se eu chegar para um deles. Vai ser lindo, meu amigo. Você não vai para casa escrever agora? Ao invés de fazer seu evento público aqui, a sua coreografia. Ele agora andou fazendo umas coisas que não tem a ver com literatura agora.
Mas é.
Mistura com música.
Eu volto à história do showman. Existe uma coisa do showman. Uma coisa. O cara não é só um escritor, ele é um showman, enfim.
Isso
é um caso específico. Não,
mas eu acho que é por digestivo, eles não querem ser escritores, eles querem estar escritores.
Não puxa um pouco pelo negócio da televisão, uma necessidade de ser uma coisa meio performática, assim, vocês acham que não tem nada a ver?
Não, acho que isso, no caso que a gente falou aqui do Marcelino, tem, porque ele é da personalidade dele, não acho que.
Eu acho que ele daria um grande,
serem grandes.
Eu acho que ele daria um grande apresentador de televisão, de, sei lá.
Eu acho que é programa de
ele lida muito bem com o público e tal.
Acho que ele é um caso à parte nesse sentido. Eu não acho que os outros querem ser celebridade de aparecer na Globo, no video show. Eu acho que o pior ainda é que eles ficariam satisfeitos com um meio literário só. De aparecer na Flip e ganhar atenção. Na Flip e aparecer no Rascunho, aparecer no Paralelos, aparecer em tal lugar, sou escritor da oficina. Uma coisinha pequena, só pro meio mesmo.
Tipo um escritor, não sei qual, que diz que a melhor coisa de ser escritor é você chegar no hotel e na ficha colocar na profissão do escritor. Não lembro quem, né?
Lembra sim, eu falei.
Não lembro. Eu tô achando, eu acho que é Fernando Yang.
Vocês acham que esses.
Foi um hotel de chutar, né?
Vocês acham assim?
Isso que é um hotel de chutar.
A gente até agora falou do lado do escritor, né? Vocês acham que, por exemplo, eventos como a Flip, essas feiras, essas coisas, são boas para os leitores? Forma leitores? Não forma? Forma bons leitores? Não forma?
Para mim, a Flip é um evento social. Não forma, não. Eu vejo o pessoal sair de lá carregado de livro, não lembro. Porcaria nenhuma. Mas enfim, o Sérgio já foi mais Flip do que eu. Fui uma só. Fiquei com essa impressão, assim. Mas.
Não, tem. Acho que tem. Tem um lado de evento social, mas eu gosto da Flip. Acho que a Flip é boa para a literatura brasileira, de alguma forma. Cabe, eu acho que cabe esse tipo de evento glamourizado.
Mas não tem esse papel de formar leitor.
Não, acho que o papel não é de formar leitor. O papel é de badalar mesmo.
É
um pouco transformar o escritor num astro, né?
Inserir ele na sociedade.
E aí um astro de verdade mesmo. Não mais um astro da Vila Madalena. Um astro com um palco internacional, que dá notícia em outros países e tal.
Que está no Jornal Nacional.
Que está no Jornal Nacional. Eu acho isso positivo. Acho que de alguma forma você está jogando alguma semente ali na cabeça de um garoto que está vendo o Jornal Nacional. Pode despertar a curiosidade dele para ler. Agora, o público flipeiro mesmo, é muito pouco leitor. Né? É gente que vai atrás de autógrafo, foto.
Autógrafo é o turismo, né?
Eu acho que pode ter umas coisas interessantes.
Você já foi na Flip?
Não. É. Mas tem umas coisas bem bacanas que é justamente essa de levantar a bola para alguma determinada coisa, embora nos últimos anos tenha tido mais política do que. Esse ano não, mas no ano passado, por
exemplo,
foi muita política. Mas digamos, lembra que teve aquele ano que o Sérgio Santana causou aquela polêmica por causa do Machado, as pessoas acharam que ele estava falando mal, na verdade ele estava. Fez um comentário que ele estava de saco cheio da ironia do Machado.
Eu tenho culpa nisso. Né?
Então, mas eu acho que as pessoas compreenderam ele super mal.
Mas
foi bacana, mas provocou um debate. Provocou uma discussão.
Qual foi a
ele levantou
culpa?
Uma bola.
Não, eu era o mediador da mesa. E eu meio que provoquei ele, assim, porque ele falou essa coisa do Machado lá pelo meio. E passou batido, mudou de assunto. Então. E no final eu voltei. Disse, bom, então, como saldo dessa mesa, fica essa porrada que o Sérgio deu no Machado de brincadeira. E aí pronto, os jornais todos foram em cima. E ele ficou super hilário, achando que tinha sido uma bonita.
Era ele quem na mesa?
Ele e Luiz Vilela. Um encontro de velhos mineiros.
Mais um mediador.
Mais um mediador.
Eu acho que é uma boa uma discussão assim. Até porque ele não levantou nenhuma coisa que fosse insensata. Fazia sentido, ele não estava criticando, no caso, o Machado. Eu acho bacana.
Não, ele falou que estava um pouco cansado do Machado. E na verdade é uma coisa que muita gente diz, só que diz.
Mas, né? Escondido.
Diz escondido, né? O cara teve coragem de falar isso num palco, acho isso. Né?
Louvável.
Bom.
É, e ao mesmo tempo, eu acho que o fato de você, no caso da Flip, o fato de você poder ter um escritor como o Potsis lendo o livro dele que nem saiu ainda, inédito para todo mundo ali, as pessoas falaram mal dele, eu não consigo entender. Um cara, com um autor dessa estatura, que não vai para lugar nenhum, vem para o Brasil, lê o livro inédito
saiu
dele.
Todo mundo revoltado.
E as pessoas ficam bravas porque ele não diz obrigado, porque ele não sorri, porque não conversa com as pessoas.
Saiu todo mundo revoltado, foi
eles esperavam,
foi lindo, foi emocionante.
Eles esperavam o quê? Que o cara fosse, né, chorar, fazer uma performance.
Certo,
não, que, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas que estavam ali não têm noção.
Eu acho maravilhoso o que o cara fez, eu acho que esse escritor tem que escrever só mesmo, e no máximo ler.
Eu acho que provavelmente
ele vai contra o espírito do próprio negócio, da Flip, quer dizer, a gente falou aqui que é um lugar de badalação.
Foi, então, foi a primeira vez que aconteceu nesse sentido, vai contra o espírito da Flip. Agora, ele avisou que ia ser assim.
Ah,
e concordaram com essa condição. Tá. E foi anunciado exaustivamente. Olha, ele não vai responder pergunta, ele só vai ler. Todo mundo que entrou naquele auditório sabia disso.
É que ninguém achou que ele fosse levar até o fim essa ideia, né? Depois
eu
assisti.
Eu achei nem que ele fosse chegar a mim mesmo.
Eu acreditei
na hora.
Eu achei que quando ele estava vendo as mesas, ele talvez cedesse um pouco na hora, mas ele foi muito firme, né, na decisão. Eu acho que isso chocou um pouco, porque no Brasil nada é assim, né? Ninguém nunca leva nada até o final. E a internet, vocês acham que é boa pro leitor, é ruim? E é, sei lá, mesmo essas brigas dos comentários, agrega, não agrega? As pessoas estão lendo mais? Livros, literatura, enfim, não. Ou tem muito barulho por nada?
Olha, eu prefiro, na verdade, até falar mais da literatura no sentido da crítica mesmo, que eu não tanto do
o fato de você ter, por exemplo, mais resenhas, mais gente resenhando,
eu
até amadoristicamente, é bom, é ruim.
Eu acho que a internet tem umas vantagens bem grandes. Primeiro, em termos de espaço, em termos de tempo, em termos de possibilidades que você pode fazer com aquele texto. Você não tem um espaço fechado, você não vai precisar encaixar seu texto nos 2.500 caracteres, 3.000. Você tem a possibilidade dos interlinks, coisa de poder. Você pode fazer o leitor viajar para 30 lugares diferentes num texto só, eu acho isso muito bacana. O fato de você poder escrever o máximo possível sobre o livro, que você pode fazer uma leitura diferente, você não tem nenhum editor te cobrando, isso é bacana. Por outro lado, tem vários contras. Primeiro, também por não ter um editor te cobrando, te enchendo o saco, você pode publicar o que você quiser. E publicando o que você quiser vai ser muita porcaria também. Você não tem como filtrar o que você vai ler, o que você vai escrever. Então, no fim, a gente acaba, vou ler o blog do Sérgio, vou ler tal blog, e não vou ler o outro porque eu acho que não, não vai corresponder. E também a coisa da estrutura. A internet ainda não oferece uma estrutura como já tem lá fora, que o cara escreve o blog, vive de blog. E nisso não só é literatura, mas política. E, cara, tem blog nos Estados Unidos dando furo de política. No Brasil a gente não vê isso. Fora o Noblar. Noblar é um cara de jornal. Ele não é um cara de... Não é o cara da internet, ele tá postando na internet, mas ele é o cara do jornal. Assim como o Reinaldo Azevedo é o cara da revista. E como falta essa estrutura na internet para a crítica e para o texto em geral, eu acho que as grandes coisas, apesar da toda a deficiência da mídia impressa, com os textos que já estão saindo, a mesma notícia do dia anterior, o mesmo placar do jogo do Corinthians do dia anterior, nada de novo, eu acho que ainda algumas dessas polêmicas levantadas, algumas dessas opiniões formadas estão na mídia impressa, tanto que é inevitável que lá, por exemplo, nos ensaios do Digestivo você acabe republicando os textos que saíram na mídia impressa, o texto do Daniel Pisa, do José Castelo, do Giron, do Sérgio Augusto, porque ainda não tem como eles bancarem. Seria maravilhoso se a gente pudesse ler o Sérgio Augusto num blog que mantivesse ele, que ele pudesse escrever coisas gigantescas ali. A gente não tem. Tem o Reinaldo Azevedo na Veja, por exemplo. O No Mínimo tinha isso, mas aí você pega o No Mínimo. Quem é o No Mínimo? É o Zuini Ventura, é o Mário Sérgio Conte, é o Vilas Boas Correia. São todos caras de jornal. São todos caras com 30 anos nas costas. Então, de certa forma, a opinião deles está balizada por causa do passado no mídia impressa. Eu acho que isso ainda falta na internet. Até porque o cara não vai escrever para escrever de graça. Esse Mário Sérgio Conte. Então, ainda, eu espero que no futuro haja uma possibilidade de que essas pessoas se bancarem, até para... Né, porque ficam os grandes blogs, os blogs que acabam formando, os blogs do Estadão, os blogs da Folha, os blogs do Mínimo, são blogs que têm uma outra estrutura por trás. Eu acho que nisso ainda é muito pequeno o alcance da internet.
Bem, voltando um pouco assim, falando dos leitores... Eu tenho uma implicância grande assim, com leitores de internet e tal, mas eu vejo duas coisas. Eu observo muito, leio muito blog americano, eu vejo que as pessoas estão lendo mais, assim. Eu tenho essa impressão lá, mas elas leem a mesma coisa sempre. Sempre tem o lance do hype. No Brasil também vejo isso um pouco, assim, mas eu acho, assim, no meu blog e tal,
mais do
que
mesmo.
Eu dei uma bela filtrada dos leitores, eu acho que o pessoal tem uma carência de informação assim, muito grande. Então, por esse lado, assim, eu acho que a internet faz... Talvez faça com que a pessoa leia mais. Mas, não sei, eu tenho um certo receio. Assim, eu gostaria assim, de ser mais otimista e achar que realmente as pessoas estão lendo mais e melhor por causa da abundância de resenhas e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que as pessoas estão lendo uma coisa só. E eu, assim, sendo um pouquinho só otimista, eu acho que as pessoas estão se formando como leitores, assim. Eu espero isso.
E você, Sérgio?
Então eu vou ser mais otimista.
Eu você acho, é mineiro, você é sempre
eu otimista. Acho, eu acho... Mineiro é otimista.
Não, eu só conheço o mineiro otimista.
Eu acho que a internet vai salvar a literatura. Na boa, acho mesmo. Vai demorar um pouco. Mas eu vejo... Na internet as condições todas para ocupar um espaço de debate literário, de troca de ideias literárias, que a imprensa tradicional jamais teve, mesmo nos seus momentos altos, pela questão da troca e principalmente pela cauda longa, que eu acho que a cauda longa para a literatura é a melhor notícia dos últimos
100 anos,
100 mil anos. É. O rabo comprido na tradução de um pernambucano. Entendeu? O cara pode ter uma obra
minúscula, mas que vai ter os seus leitores,
que vai ter um leitor no Amapá, duas tias em Alagoas, então, e aquilo ali é o suficiente, pode ser o suficiente
para ele continuar,
para ter uma massa crítica para o cara fazer a obra dele, né? Isso num esquema tradicional de vendas, de livrarias de imprensa tradicional, não existe. Então, e as trocas também, né? Você forma comunidades informais em torno de livros e autores e tal. Tudo isso ainda é muito precário, eu acho. Está muito no começo e os defeitos hoje são muito maiores que as qualidades. Mas eu vejo esse potencial. Posso estar sendo otimista demais. Posso estar querendo que isso aconteça. mas eu vejo. E acho que a tendência é a internet se profissionalizar mais, né? Espero. Acho que ela tende a ganhar qualidade, eu acho que ela tende a perder um pouco da uma certa infantilidade que ela estimula, né? Enfim, muita pose, muita
dandismo online,
como você falou. Eu acho que isso tudo é uma questão de amadurecimento, tende a ir perdendo espaço, eu acho. E eu vejo assim, a internet como o grande fórum daqui a, sei lá, 20 anos, ou menos, até, de debate literário.
E você acha que para estimular essa troca, de repente a gente passa pelo livro digital, e-book, alguma coisa assim? Não. Você acha que isso aí já é muito?
Não, pode ser, não sei. Eu acho que o e-book está dependendo de um...
do aparelho.
De um avanço tecnológico. Você tem que fazer um aparelho bom, que o cara leia com o mesmo conforto que ele lê um livro.
Não, o Sony Reader é
ótimo. O Kozonoff pegou... Você que já pegou o Sony Reader, o que você achou?
Mas não pegou, né?
Eu acho que vai ser caro, né? Eu fiquei pensando, pô, pagar 300
só o preço? Só o preço que não pegou?
Pra mim, foi.
Mas é um preço do iPod, não é?
É, eu já tinha gastado no dinheiro do iPod.
Não sei, cara. Eu acho que falta alguma coisa ali.
E aí você faz o quê?
Pra mim, assim, eu gostei do negócio, achei muito bom. Não sei se você já viu. Assim.
Você baixa como se fosse um iPod mesmo, as coisas? Não. Qual que é o mecanismo?
Você tem uma loja da Sony.
Você pode assinar blogs e baixar, não.
Você pode fazer tudo, você tem PDF, texto e você também pode baixar livros do Sony.
Pode assinar feeds.
Eu não sei se é. De livro eu não sei. Mas livro eu sei que tem o negócio da Sony igual tem o iTunes. Agora, pra mim, assim, eu não comprei por causa do preço e também do Brasil, segurança, né? Pensei, pô, vou abrir um negócio desse. Sim, pra lá em casa eu achei meio útil.
Eu não sabia o que é.
Ah, mas não sabe, mas é eletrônico, rouba.
Mas o que você explica?
Mas eu gostei muito, eu acho que vai melhorar, eu acho que vai melhorar.
E a rápido. Tela é boa?
É, bem bom.
A tela é fosca, né? Ela tem aquele.
É, tem. Eu acho que vai melhorar rápido.
Eu acho que o grande salto vai ser a tal tinta eletrônica, né? Quando você tiver suporte flexível, como o papel que já existe.
Já existe, mas ainda é muito caro.
Ainda é muito caro. O dia que isso for comercialmente viável, você vai poder ter um livro mesmo, em que a tinta se rearranja.
Um livro de uma página só?
De livro para outro. Não.
De uma página só que ela vai.
Não, acho que a ideia é ter várias para ficar parecido com o livro.
Ah, é.
Só que a tinta se rearranja ali.
Isso é muito moderno, que eu berramento.
E o seguinte, se você pode ter uma biblioteca inteira num volume, aí é invencível. Não adianta, porque o cheiro da tinta. Dane-se o cheiro da tinta.
Não, a nossa geração ainda tem.
Eu tenho um estranho se a gente pensar no fim do suporte livro. Ah, mas a MP3 matou o CD, que matou o vinil. Mas era um suporte. Sei lá, o CD durou o quê? 20 anos? E vinil, 50. Enquanto o livro está aí a 500. Por isso eu acho que talvez as pessoas resistam um pouco.
Não,
mais.
Eu acho que a resistência vai existir. Agora, um sujeito que nasce hoje,
então,
daqui a 20 anos, não vai ter mais isso. E eu adoro o livro. Agora, eu acho que a tendência é virar um objeto meio fetichista mesmo, a médio prazo. E tudo bem, mas isso é o fim da literatura? Óbvio que não. Literatura não é o livro, né? Quando eram rolos...
É o fim do papiro.
Eram rolos. Os livros estavam ali do mesmo jeito.
Então, eu queria abrir para perguntas.
Nosso grande público, por favor. Você lá no fundo.
Não, vocês falaram... acho que o Júlio comentou do amadorismo, né? Com a internet, muita gente passa a escrever e o maior número de pessoas amadoras escrevem. Vocês acham que isso é prejudicial, porque não falta critérios, ou isso é saudável?
E tem até um livro que saiu agora, né? Bem, isso já faz algum tempo. O culto ao amadorismo, uma coisa assim, né? Fala justamente isso, que o amadorismo da internet vai acabar com a cultura ocidental. Eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu não compartilho esse entusiasmo tão grande, assim. Eu acho. É como eu disse, o pessoal está lendo sempre a mesma coisa, isso é uma coisa que não me agrada assim, muito. O Sérgio disse que acha legal essa diversidade. Eu acho que pessoas, não sei porquê, assim, tendem a...
confluir.
É, confluir. Sempre ler a mesma coisa e tudo mais. Eu não vejo essa diversidade tão grande. Eu gostaria de ver. Mas falta critério? Ah, não sei. Falta, né? Isso é fato, mas... aí o que seria... o que a gente contraporia nisso? A crítica acadêmica, que é a mais cheia de...
profissionais, como eles veriam isso, né? Um monte de gente escrevendo, supostamente fazendo crítica.
Mas o que é crítica profissional? Porque, na verdade, você não pode nem... ah, eu vou virar um crítico profissional, vou estudar 4 anos para virar crítico. Isso não existe. De certa forma, o que eu acho, embora jornalismo não seja crítica, não tem nada a ver necessariamente uma com a outra, eu acho que o fato de nunca ter pisado numa redação faz alguma diferença nesse amadorismo. Mesmo que o cara não precise ter pisado numa redação para escrever uma crítica literária, acho que seria muito chato ler somente resenhas. Não tenho nada contra resenhas, acho que é um formato bem bacana, mas acho que tem outras coisas bem interessantes para se fazer, que essas pessoas não têm muita noção dessas possibilidades, até de você pegar, fazer uma reportagem, um perfil, uma entrevista, uma coisa diferente, que nesse amadorismo não parece
entrar. Eu prefiro, assim, não pensar em amadorismo. Sabe o que eu penso, assim, nos meus bons momentos? Que a internet é um negócio meio altruísta, sabe? Você lê um livro e tal, e você, pô, esse livro é legal, então eu vou dividir a minha opinião.
É, o Cardoso fala que internet é igual a compartilhar.
É, enfim, pode ser, isso. Eu acho que é uma coisa assim meio altruísta e tal. Então, os meus bons momentos eu prefiro pensar assim.
Cara,
de certa forma, esse exato momento acabou.
De um tempo pra cá, eu até me surpreendi de acompanhar na internet, no blog do Sérgio, e até numa comunidade do Orkut que é bem interessante, chama Prosa Contemporânea, que tem acho que umas 70 pessoas, mas tem uns tópicos super movimentados, assim, sobre literatura contemporânea, bem debatidos e tal. No caso, assim, nunca tem...
isso é uma raridade.
É uma raridade. É super bacana, mas é uma exceção. Mas no blog do Sérgio eu fui percebendo, e em outros lugares também, que tem muita gente que se importa com esse negócio. Não é um público que vai provocar efeito nenhum, mas são pessoas que sabem, que gostam de ler, que conhecem o assunto. E aí cai muito nisso do que o Paulo falou, dessa agressividade. Ao invés de as pessoas estarem se preocupando em conversar, falar, você atacando, ah, vai todo mundo falar mal do Vinícius de Jatobá. Aí vem o Bem Ver já, porque não sei o quê. Aí vem o outro falando em latim.
Rafael.
Nossa, Rafael, sabe? Aí vem outro escrevendo com dicionário. É uma coisa tão... eu sou melhor do que você, eu já mais do que você.
É um circo, né? Uma...
como se se o cara que tivesse lido mais livros soubesse mais sobre os livros, os acadêmicos não escreveriam coisas tão ilegíveis, alguns deles. Acho que é uma disputa muito infrutífera.
E você, Sérgio, tem alguma opinião sobre os amadores, entre aspas?
Acho que os amadores têm que fazer as coisas amadoras deles. E eu acho que o avanço do processo vai fazer uma seleção natural e os amadores vão ficar menos amadores. Acho que é inevitável. As pessoas que se destacarem de alguma forma vão passar a tirar disso algum tipo de, provavelmente, de sustento e tal. Isso é uma questão de... e é o seguinte, a internet, o cara botou lá, lê quem quiser aquilo. Então, eu entendo muito
preocupação.
A polêmica nos Estados Unidos andou quente, né? Porque começaram a fechar os experimentos literários.
É, fecharam lá.
E os caras, os críticos desempregados, ou coisa parecida, começaram a reagir como se a internet estivesse provocando isso.
É.
Eu acho que isso é uma visão míope, não é a internet que está provocando isso. Né? Tem boas pessoas escrevendo sobre livro na internet. Tem
eles
pessoas
falam que os suplementos estão fechando por causa de...
Não, começou a se brigar por um mercado que é pequeno e um começou a tentar tirar o outro do
jogo,
do ringue. Né? Ah, não, sai daí, pô. Vocês vão acreditar no blogueiro? Um pouco a campanha do Estadão, assim. Vocês vão acreditar no blogueiro ou vão acreditar num cara que estudou em Harvard?
É, daí tem sempre o...
e reservou 200 mil livros.
Tem sempre a velha ideia de que o blogueiro não estudou em Harvard, como eu também não estudei. Logo a gente tem uma comunicação mais direta.
Não, eu acho o seguinte, quer dizer, se o cara é tão ruim assim, por que você está preocupado com ele? Ninguém vai querer ler um cara tão ruim assim.
É, se você tem essa insegurança, né? Porque
exatamente.
Ele não é tão ruim também. Ou você que não é tão bom.
Então eu acho uma discussão meio de farinha pouca, meu opinião primeiro. não me interessa muito, não. Eu acho que os amadores são bem-vindos, façam agora os amadores. E quem tiver competência vai se estabelecer, daqui a pouco eles vão ser menos amadores.
É meio que um darwinismo, vai sobreviver quem for melhor. E que, essa é outra coisa que eu esqueci de perguntar, voltando às perguntas. O que, que vocês acham que as editoras estão achando desse negócio? De você ter mais gente, sei lá, em princípio resenhando, comentando, enfim. As editoras estão mandando livro para os blogueiros? Como é que é isso?
Eu sempre recebi. Agora, eu tenho a impressão que as editoras ainda menosprezam muito a internet.
Eu sei que... Bem...
Eu sei, que você fala de uma experiência.
Não, eu sei, eu tô pensando se eu devo falar.
Não, eu sei que a Record não manda mais. Baixaram uma norma lá.
É mesmo? Que
pena. Você, pra você, também tem um risco de domínio mínimo e tal, né? Mas eles não mandam mais porque eles dizem que só postam na grande imprensa. E, enfim.
Mas eu
vejo até pela...
Agora, eles têm uma certa razão também.
É, claro.
É porque é difícil. Gente, você não pode mandar para todos.
É gente demais.
Já tem pouca gente para comprar.
Você esgota uma tiragem só com blogueiros.
É, mas por outro lado.
Agora você pode fazer
eu acho que tem uma boa vontade. Até o caso da Copa, lá, Copa de Literatura, que o pessoal, as editoras mandaram os livros e tudo mais, eu acho que é um sinal de boa vontade, assim.
Olha, eu sei o seguinte, quando eu recebo clipe dos meus livros, os caras não mandam a internet. Recebem crítica.
Eles não pegam, sei lá, o que sai na internet e põe no clipe, por exemplo.
Não, eu recebo crítica do Diário do Acre, mas da internet não.
Que é ridículo, porque de certa forma o cara que leu a crítica no Diário do Acre, claro. O texto pode ter sido lido por 3 pessoas.
Mas é, claro, foi com certeza muito menos lido do que no digestivo. Agora, o que acontece é o seguinte, eles trabalham com umas firmas de clipe que são jurássicas também. Então é uma cultura que vai se autoalimentando, entendeu? O cara tem o contato do Diário do Acre. Estou inventando o Diário do Acre, não sei nem se existe o Diário do Acre. Vou deixar claro.
Achei que o senhor realmente tinha sido lido do Acre. Eu falo, nossa,
foi longe, de cauda longa.
É, longuíssimo. Mas... o cara tem o contato, recebe há 50 anos o Diário do Acre e não criou ainda a cultura de ir na internet.
Mas é complicado mesmo, porque na verdade ao mesmo tempo que você não pode mandar para todos os blogueiros que se arriscarem a escrever sobre livros, por outros jornais não tem tanto espaço, digamos, e a chamada grande imprensa, por exemplo, a Bravo recebe os livros de todas as editoras, mas a Bravo dá uma resenha por edição, uma ou duas matérias e aquela agendinha lá de lançamento.
Mas os autores...
Enquanto tem uma estante, a estante do Almir lá, tá os livros caindo porque não tem mais espaço para colocar. Assim como é a Folha não tem espaço, o Estadão não tem espaço.
Mas como autor, você já percebeu que vale mais
alguma crítica? Esse seu feedback de autor é legal, porque você tem os dois lados. Como é que você vê, assim, o que foi interessante para você? Enfim, eu sei a resposta, mas queria que você comentasse. Essa questão do Diário do Acre e aí, sei lá...
Versus o comentário do fulano. O que é melhor para você?
É difícil avaliar, né? Eu tenho...
Coitado do Acre.
Eu tenho...
Ou o Dr. Plausível.
Intuitivamente, eu acho que o Diário do Acre não dá para sair. Agora, isso não dá para medir, né?
Não dá para fazer uma regra.
A mensuração disso é muito difícil. As resenhas do meu último livro foram medíocres, né? Tanto na internet quanto na imprensa. Não, assim, a sua estava boazinha.
Então é isso.
Mas no geral foi meio medíocre, então também não daria para avaliar. Do meu primeiro livro de ficção foi uma recepção muito mais calorosa e tal, mas também não. Essa relação entre uma boa resenha e um desempenho
não existe.
Comercial é muito difícil de estabelecer. Né? O meu primeiro livro teve uma resenha ultra elogiosa na Veja. Mas ultra elogiosa mesmo, assim, muito boa.
Quem que assinou?
Graeb. E aí eu, ingenuamente, né, falei, bom, 1.200.000 exemplares. 10%
100.000, 120.000.
10% vão ler o Graeb e sai correndo para comprar. Estou rico, basicamente. E não teve um impacto praticamente zero. Assim. Então, é isso, uma revista de grande circulação.
A maior revista brasileira.
Então, é complicado isso. Eu acho que funciona mais, eu acho que uma boa fortuna crítica, para se usar um termo um pouco arcaico e tal, é muito importante para te situar no
contexto.
Cenário, né? Para que você seja reconhecido e onde você se situa nesse cenário e tal. Isso é fundamental, porque não tem nada pior do que o cara ser ignorado completamente pela imprensa. Agora, a relação disso com o público, o leitor, me parece que está cada vez mais engraçada. Tenho essa impressão.
E no Brasil tudo é muito lento, né? Digamos, o Bernardo Carvalho levou quantos anos para construir, de certa forma, o nome dele vendendo tiragens? Quanto que vendia os primeiros
livros? Não, e ele mesmo tem sérias dúvidas, né?
Deve vender
cada
livro,
ele
está
mais desanimado, parece.
Ele ainda não vende muito, né? Ele é um cara estabelecido como um autor sério e tal, a meu ver, com boa justiça, mas não vende, né? Eu acho que o interesse por ficção brasileira, eu acho que ele está em declínio. Eu não sei muito bem como compatibilizar isso com essa agitação toda na internet, mas eu tenho a minha impressão de que está em declínio. Um livro de ficção no Brasil hoje, para acontecer, não sei o que precisa. Talvez precise de um personagem, o autor ser um personagem muito...
Tá,
essa história da cultura da celebridade. Precisa ser um J.T. Leroy pintar o cabelo de platinado e dizer que é soro positivo e que foi estuprado pelo padrasto.
Ou o Mendesova escrevendo aquele texto Não Fui a Flip, aquele texto famoso.
O Mendesova tenta muito, né? Empater, né?
Será que o dia ele acerta? Eu sempre botei a imagem dele de a pessoa que foi expulsa de Florianópolis. Ele foi expulso por um jogo, por um colunista social. Pra mim, sempre vai ser essa piada.
Mas eu não sei se vocês concordam que o interesse por ficção...
Não.
Não por livros brasileiros, não. Porque a não-ficção vai muito bem. Obrigado.
Tá. Sempre tem aquele negócio do cara querer saber se a história é verídica, né? Vocês não repararam nisso? Mas é verídico? Não tem muito essa pergunta?
Essa história é louca, mas acho que entra no... Essa história é muito longa, assim, é um outro assunto, mas é. Entra no caso do trauma que a gente tem de literatura brasileira. A gente até superou, evidentemente, que a gente lê, mas as pessoas têm trauma disso, da literatura brasileira, da escola e tudo mais.
Ah, bom, se obrigado a ler já.
Exatamente.
Tá, é, isso é grave.
É, eu acho que isso aí.
É uma iniciação complicada, né?
Enfim.
Mas não sei, eu acho que de um tempo pra cá isso melhorou, né?
Isso da história verídica me lembrou o que o Bernardo Carvalho falou no Paiol, sobre que estava todo mundo tentando achar uma ligação no Nove Noites com uma história real. Nossa, mas é quase jornalístico, ele pegou o cara, não, era ficção, tudo ficção. Não sei porque as pessoas perderam tempo achando que...
Não, essa coisa da história real tá conversando com uma agência literária que voltou de Frankfurt agora, ela disse que todo mundo só queria comprar... memórias, autobiografias ou romances inspirados em histórias reais edificantes. Assim, chegaram mesmo com esse discurso. Você tem algum romance inspirado em história real edificante? Não tem, então, obrigado.
Pois é, eu recebi, eu acho, um release essa semana, semana passada, da Record, que a história da muçulmana que foi estuprada e agora escreve as suas memórias.
Isso.
Esse tipo de coisa é complicado. Por outro lado, uma coisa que eu tenho percebido, que eu ainda não vi essa pauta na grande imprensa, e acho até que a Thaís, que está fazendo umas reportagens bem bacanas para o Digestivo, podia ir atrás, que é que a Companhia das Letras começou a investir num tipo de livro de não-ficção, uns 3 ou 4 meses, que é a única editora que me manda todos os livros, que eles não tinham esse mesmo ritmo de lançamento. Eles sempre lançaram livros, biografias, ensaios... Mas nos últimos meses começaram a sair as coisas mais díspares entre si. Desde o Brasil Setecentista, a Elogia do Corpo, aquele livro sobre futebol, super teórico que eles lançaram.
Mas é que aí tem aquele lado acadêmico.
Não, mas era um lado que tem aumentado nos últimos meses. Eu tenho notado que aumentou um pouquinho mais, no caso da Companhia das Letras, não sei, nas outras editoras, do que era antes. Eu acho que...
Essa coisa da preferência por não-ficção, é engraçado que isso bate numa ingenuidade total, né? Quer dizer, se é uma coisa inventada, é uma perda de tempo.
Eu só quero saber
o que aconteceu.
Tem muito a questão de ser útil para a pessoa, né? De, isso aqui vai me ajudar no meu trabalho? Vai, então eu vou ler. Não, não vai, então não me interessa.
Mesmo que seja um discurso hipócrita, às vezes, né? Porque o que, que a muçulmana que foi violentada por toda a aldeia vai te ajudar?
Não sei se vai ajudar, isso não sei. A pessoa fica pensando, pô, minha vida não é tão... É sério, isso que a pessoa...
Mas é isso.
Pô, né? Eu não passei por isso tudo. A mulher passou por isso tudo e tá aí. Pô, eu não passei.
Eu acho que isso é uma falta de maturidade.
Exatamente.
Que eu não vou nem dizer que é brasileira, porque não é. Isso é uma tendência mundial. Mas por que que essa história vai te dizer mais sobre o mundo e os homens e tal do que Kafka? Não vai. Óbvio que não vai, né? O inventado não é o falso, né? A ficção não é o falso, mas é visto assim cada vez mais.
E é engraçado pensar que no século XIX, por exemplo, com toda a coisa realista, eles viam aquilo como uma representação da realidade, que é outra ingenuidade aí do escritor, no caso, ao mesmo tempo que vê a não ficção como uma representação da realidade é um erro, vê e exigir que a literatura seja uma expressão da realidade é outro erro. Mesmo porque ela pode exprimir a realidade às vezes muito melhor sem ser realista.
Claro, não. Tanto que eu falei do Kafka, né? Não se trata de realismo.
Pedaleiro.
O que eu acho engraçado é você igualar não ficção com realidade, com aprendizado de vida.
Com a vida real, mundo, sei lá, vida prática.
Vou tirar alguma coisa daí e achar que não vai tirar nada de uma história só porque ela
é inventada.
Só uma pergunta.
Pode.
Pois vocês, não. Como jornalistas, vocês leem livros de jornalismo literário? O que vocês acham dessa produção aqui no Brasil?
Olha, eu já li bem mais. Eu tive minha época de ler Vitalize, Truman Capote, John Gersh, mas eu não sei, é só porque eu nunca tive tanta paciência assim para jornalismo em si. Eu sou jornalista de formação, sou formado, trabalho com jornalismo hoje, mas eu particularmente não eu gosto muito do que eles escrevem, gosto muito de todos esses autores, mas eu acho que é uma coisa à parte. Acho que tem até aquele livro do Tom Wolfe que eles reeditaram no ano passado, no ano retrasado, de reportagens, que tinha um ensaio que ele estava falando que nos anos 60 e 70 o jornalismo literário estava acabando com a literatura, porque agora a literatura eles não tem mais porquê, porque agora a gente está colocando o ponto de vista do personagem, monólogos,
o que
é uma ingenuidade, assim. Não estou querendo nem criticar, era uma coisa super bacana, uma coisa que poderia estar sendo feita ainda no jornalismo hoje. Talvez a mídia impressa, que ainda tem os melhores repórteres para fugir da mesma notícia que o site já deu. Mas não tem uma coisa, não tem que misturar com a outra, eu acho.
Você não acha que é a mesma coisa? Quer dizer, as pessoas não vão querer ler um jornal que não diz coisas práticas para elas? Não tem um pouco isso também? Eles não ficam presos na mesma armadilha da literatura de não ficção? Se o cara não tem a previsão do tempo no jornal, ele não vai comprar, por exemplo.
Não, mas você pode ter a previsão do tempo. O que eu acho, num certo sentido, você tem razão, eles têm medo. Né? Eles têm muito medo de buscar uma nova fórmula de fazer jornal. Eles vão ter que buscar, em algum momento, buscar, porque não faz sentido ficar dando o que foi dado hoje por todos os sites, todos os portais. Amanhã, não faz sentido nenhum isso. E é o que os jornais basicamente estão fazendo, com a diferença de que tem umas colunas ali para fingir que é diferente, que é novo. Eu acho que, não sei, é chute, né? Mas eu acho que a tendência é essa coisa autoral das colunas começar a invadir o
editorial.
O editorial, né? Agora, todo mundo está morrendo de medo de fazer isso, de ser o primeiro a dar espaço. Eu acho que quem for o primeiro a dar espaço bem vai fazer sucesso. Agora, eu toda vez que eu vou falar em algum lugar, as pessoas me perguntam sobre jornalismo literário. E eu sinto que tem uma... Tenho a impressão, assim, que entre os estudantes de hoje é uma coisa muito... É uma questão muito importante, assim, jornalismo literário. Talvez eles estejam vendo isso como uma saída, né? Mas eu acho que, quando eu penso no jornalismo mais autoral, eu não estou pensando num monte de gay talis, não. Acho que aquilo ali é um momento histórico. Eles radicalizaram uma série de processos. Alguns desses processos foram incorporados, já não seriam tão novidade mais, né? Abrir com um diálogozinho, contando uma historinha e tal. Alguns foram incorporados, outros não foram. Mas eu acho que o jornalismo autoral, eu prefiro chamar de autoral, que vai ter que ser descoberto ou redescoberto, aí não é mais aquele. Eu acho que aquilo ali era uma, tinha condições históricas específicas e tal, e passou, eu tenho essa impressão. E eu sinto que as pessoas, quando falam de jornalismo literário, elas pensam muito em termos de um certo beletrismo. Não, então eu vou encher minha matéria de adjetivos e metáforas e sinédoques. E não é isso. Quer dizer, o texto pode ser muito seco e ter qualidade literária. Né? Então, eu tenho um certo receio com essa discussão. Assim, eu tenho um certo pé atrás com essa discussão, porque eu acho que ela é levada para um caminho um pouco errado. Eu acho que a disputa pela atenção do leitor, ela tende a ser cada vez maior. E eu não vejo como um texto muito
elaborado, arcaico, sei lá, barroco.
Floreado, o bacharelesco, que uma boa parte dos brasileiros ainda identifica como literatura, não vejo isso como dando uma contribuição, não. Eu acho que, sei lá, um texto mais com ritmo literário, com um trabalho de linguagem que o jornal hoje, em geral, não tem, tudo bem. Mas esse ritmo não precisa ser necessariamente o da elipse. A elipse, por exemplo, que a literatura vive da elipse, né? Não pode usar elipse em jornalismo, é complicadíssimo. Não pode omitir nada. Né? Então, eu acho que são dois discursos. Eu prefiro que o cara seja escritor escrevendo literatura e seja jornalista escrevendo jornalismo.
E você, Paulo?
Não, eu estava aqui pensando no que ele estava falando. Acho que eu entendo o que você quer falar. Contar uma boa história, né? Tem que voltar essa... O americano tem muito isso, né? Do jornalista contar a história, né?
Uhum.
Que acho que daí é um contraponto esse texto mais seco e tudo mais.
Não, mas
quando eu estava falando, eu fiquei imaginando manchetes com aquelas onomatopeias assim, do Tom Wolfe e tudo mais. Eu estava aqui pensando nisso. Assim.
Eu acho que no o José Castelo, nesse livro que ele está lançando agora, lá da Literatura na Poltrona, ele prefere chamar a atividade dele de jornalismo literário e não de crítica, né? Que é uma coisa curiosa. Ele até diz que, para não confundir com ambientalismo e companhia, o movimento do New Journalism. E que eu acho interessante, porque a crítica, a gente só pensa no jornalismo literário em termos de reportagem, em termos de o cara ir para a rua, sujar o sapato e ficar duas semanas atrás do Frank Sinatra para escrever um perfil. Eu acho que essa coisa autoral que o Sérgio fala, na crítica também é interessante. E é aquela coisa de que dele defender posições. Porque às vezes, não é nem que ele tenha uma posição correta, mas é interessante mesmo que ele crie certo conceito de que aquilo é dele, e encaixar, mesmo que erroneamente, coisas dentro desse conceito, e criar aquela identidade com o leitor e tal, do que simplesmente ser mais uma coisa apática, mais um blog que você lê e mais nada de diferente. Que eu gosto muito daquele crítico inglês, o James Wood, que escreve pro Guardian, pro New Yorker, e embora eu vive discordando dele, ele tem teoria, ele é fã de romance do século XIX, e às vezes você fica puto lendo o cara porque ele está exigindo que tal autor do século XXI, pô, o cara não tem um personagem à altura do Dickens, sabe? Falta um Oliver Twist nessa história. Falo, pô, né, o cara ficar exigindo que todo personagem, todo livro, tenha uma dimensão humana, uma dimensão... E às vezes você acha que ele está sendo muito reducionista, muito... porque o romance realista do século XIX. Mas é interessante, ele está encaixando aquilo dentro dos conceitos dele, que você sabe o que você pode esperar dele, mas ao mesmo tempo ele pode elogiar uma coisa que você não imagina que ele vai elogiar. Confesso que surpreendi dele elogiar o Roberto Bolaño, de certa forma. Achei bacana e me surpreendi. Eu acho que falta isso também na crítica, nesse sentido autoral, é você saber o que você pensa, saber o que você não gosta de tal coisa, e não precisa relativizar. Eu acho, sei lá, pós-modernismo é uma bosta. Eu acho o romance realista do século passado e acabou. Eu acho que falta isso um pouco também. Talvez seja a responsabilidade do concretismo a uma merda. Que foi que eu senti essa necessidade, assim, um pouco nos últimos tempos. Quando eu tentei ler o livro do Antônio Lobo Antunes, não gostei. Falei, meu, eu não vou ler isso aqui. Não vou me obrigar a gostar disso aqui, porque não faz sentido. Assim. Acho bacana. Reconheço todo o exercício linguístico que o cara está propondo. Admiro ele por aquilo. Mas acho que não necessariamente aquilo encaixa no que aquela pessoa esteja procurando, no que aquele crítico esteja procurando. Eu acho legal esse contraponto de um lado, você vê que o cara é um gênio, do outro, não. Eu acho isso bem, bem interessante.
E assim, você que pôs o Nof ler bastante, vocês acham que vai continuar existindo críticos como o Harold Bloom?
Aqui? Não,
aqui não, nunca teve, mas sei lá, um carpô da vida.
Eu não sei, ele disse que não, né? Ele disse que
ele é o último.
Que lá tá tomado.
Mas, pois é, ele mesmo é uma exceção.
Politicamente correto, tudo mais. É, de todo esse multiculturalismo e tal.
Mas ele mesmo se diz uma
exceção. Mas ele chama os multiculturalismos de realismo histérico. Né?
Realismo histérico, porque ele encaixa o Dom DeLillo, o Jonathan Franz, o Salman Rushdie, Zed Smith. Ele acha que são realistas histéricos que querem abordar só a história no sentido sociológico do negócio, e que os personagens são folhinhas de papel. Se você soprar eles, os romances de 500 páginas, sem muito. E às vezes eu discordo, tem alguns autores que ele critica dentro desse termo do realismo histérico que eu admiro, mas eu acho bacana que ele tenha, que ele assuma essa posição, defenda essa posição dentro dos conceitos que ele tem para ele de literatura. Afinal, porque a gente não está aqui discutindo nenhuma verdade, a verdade não existe. A gente tem, por isso eu acho bacana, mesmo o tal do equívoco, entre aspas.
E você, Sérgio, você acha que vai ter Harold Bloom ainda, não?
Não sei. Acho que vai ter outras coisas. Você diz um cara com uma cultura enciclopédica, capaz de falar do mundo inteiro e tal, né? É possível. Na verdade, a cultura enciclopédica dele é um câmbio ocidental, né? Assim, acho que falta. Não é tão universal quanto ele imagina.
Acho que ele imagina.
Vamos ficar discutindo? Eu acho que é aquela coisa da Susan Sontag dizer que foi ela que disse que Machado era o maior autor hispano-americano
do século XIX. Ele disse que era afro, né? Esse mesmo.
Não, mas ela disse hispânico.
Ah, é?
Hispânico, né?
Mas nenhum cara.
Naquele ensaio dela sobre o Machado?
É. Na verdade, eu não me lembrava desse ensaio, mas aquela.
Talvez eles tenham corrigido uma edição. Mas ela enche a bola do cara, né? É engraçado que. Eu tenho pensado muito nisso. Por que a literatura brasileira não interessa a ninguém? Nem aos brasileiros. E a presença internacional da literatura brasileira é muito fraca, né? Pois e às vezes de uma maneira difícil de entender. O Machado é, obviamente, um autor muito grande para a época dele. Tem alguns defensores de peso intelectual, como a Susan Sontag, e as pessoas continuam desconhecendo. Uma menina da New York, que é a minha história, me entrevistou um tempo atrás sobre Paulo Coelho. Alguém passou, provavelmente por conta do Todo Prosa, passou o meu telefone para ela. Ela queria saber como Paulo Coelho era visto no Brasil e tal. Estava fazendo perfil e acabou ficando bom. Perfil bem... Esse perfil de New York. Mas eu estou contando isso porque, a certa altura, eu falei que Paulo Coelho ele não tinha nenhum enraizamento na tradição literária brasileira. Ele era um autor que apareceu. Né? Era muito mais fácil relacioná-lo com autores de fora do país do que com Castanheira, com... Michel Barr, sei lá, Fernão Capelo da Evoca, do que com a tradição da literatura brasileira. E ela virou assim, mas a literatura brasileira tem uma tradição.
Acabou de acabar, né, com a literatura.
É espantoso, né? E a menina é da New York, não é um idiota. Ou pelo menos não é idiota qualquer, né?
Um idiota. Um idiota que está melhorando em óbvio.
Com crachá.
É.
Vocês acham que nem a iniciativa do Pouso 9 escrever em inglês é uma saída? Hoje, com a globalização, você poder publicar em qualquer lugar?
Eu para mim, achei complicado. É difícil entrar. Não é nossa língua.
A saída na Bukov. Né?
É, não.
A Paulo França.
Eu adoraria ter essa capacidade.
Mas você diz ficção ou crítica?
Não, ele
não, mesmo não ficção. Muito difícil.
Não, pois é, a Paulo França tentou.
É, muito difícil.
É, ficção é um negócio monstruosamente difícil, né? Acho que não ficção um pouco menos. É, não que seja impossível, não. Se você dedicar 40 anos da sua vida a isso, no meu caso está um pouco tarde para começar.
Eu gostaria de saber a repercussão que tem lá fora desses livros que acabam saindo de autores contemporâneos, embora eu ache que eles saiam muito mais por acordo de editora do que por...
Repercussão
mérito.
Próxima de zero, posso te garantir.
O que brasileiro? Ou...
É, de Bernardo de Carvalho,
Budapeste,
Milton Atum.
Próximo de zero.
Pois é,
parece que o Chico ainda tem uma certa
por causa presença, da música.
Por causa da música. É. Já traz um nome, né? Mas o Milton Atum, por exemplo.
Porque eu já vi, eu acho, o Bernardo Carvalho dizer que eu fui na França, as pessoas tinham lido e tal.
Mas no Paiol, ele se pôs muito para baixo nesse aspecto.
Pois é, ele foi bem, foi curiosamente autodepreciativo.
É.
Não. Mas é
os caras não entenderam e leram e falaram, pô, mas isso aqui não é literatura.
Mas você não acha, Sérgio, que a literatura brasileira viveu sempre desse jeito? Sobreviveu, sei lá eu. Por exemplo, o Guimarães Rosa não estava esperando ser lido fora e do mesmo jeito ele escreveu.
Não, claro, não.
Você acha que hoje a gente tem uma necessidade de...
Não acho que tenha necessidade, não, Júlio. Eu só gostaria de entender. Porque, enfim, uma inserção maior no mercado internacional seria boa para todo mundo, né? E eu queria entender melhor a dinâmica disso aí. Quer dizer, existe um interesse muito grande por literaturas étnicas hoje. Só que nós não somos uma delas.
A gente nunca entra.
Nós não somos uma delas.
E agora, por que a gente não teve um Roberto Bolo aí lá
e
fora?
E quando teve o boom da literatura latino-americana, também o Brasil...
Não, também acho que a gente não tem um autor nesse nível. Mas é uma coisa que a gente está podendo acompanhar agora. Assim.
Talvez aí entre a coisa estatal. Pô, lá fora eu fui uma festa de embaixada da Alemanha. O governo investiu pesado em divulgar autores alemães lá. Estava todo mundo, sei lá, New York, e Vanity Fair, e agentes e tudo mais. Os caras distribuindo livro, traduções, os caras financiam traduções. Tá aí, em vez de ficar lutando por literatura urgente, talvez seja uma...
Bolsa de tradução seria muito mais
lutar
importante.
Lutar por uma projeção...
Seria muito mais importante, até porque a tradução é hoje quase inviável de outra forma.
É, e lá fora tem muito poucos tradutores do português.
Do português para o inglês. Que é a grande desvantagem em relação
de repente,
ao espanhol.
Enfim.
Porque a gente vê esses alguns desses autores latino-americanos contemporâneos estreando seus livros mais traduzidos.
Uma menina lá disse que tá, eu fiquei conversando com ela, fiquei falando de Guimarães Rosa. Que é uma péssima tradução, né? Para o inglês. Conto o título já.
O Backlink.
The Billy and the Backlink.
The Devil to Pay the Backlink.
Isso. Aí ela está toda interessada, a gente está trocando e-mail e tal, e estão lá procurando um tradutor e tal para retraduzir o livro e tal. Mas enfim, não tem dinheiro no governo nisso, tem um apoio.
Retraduzir o Grande Sertão?
É.
Eu tenho uma sugestão de título que é bem melhor do que o And He Was a She.
Aí você já entrega o fim do livro.
Mas não, mas The Devil to Pay também, né?
É que nem aqueles famosos títulos do Hitchcock, né? Em Portugal, o filho que é a mãe, a psicose. Eu gostaria de ver os livros traduzidos. Acho estranho o Bernardo falar que as pessoas não entenderam o livro dele, porque eu acho que o mercado francês talvez fosse até o mais adequado.
Eu vi uma entrevista dele que ele ficou revoltado que ele foi... O livro dele, Mongólia, entrou no vestibular com questões sobre a Mongólia. Ele falava, mas a minha Mongólia é um espaço que eu criei, não é a Mongólia, Mongólia.
Eu lembro do...
É o negócio de querer levar o pé da letra, né? Mongólia, não vou comprar um livro desse.
Eu lembro, isso me lembrou como a imprensa ficou, em geral, de uma maneira bem bocó, batendo muito na tecla de que o Chico escreveu Budapeste sem jamais ter lido a Budapeste. Oh, que gênio! Ele jamais foi a Budapeste, escreveu um livro chamado Budapeste. Cara, o livro não é realista, ele não descreve absolutamente nada. Budapeste é um...
qualquer coisa, né?
Podia impressionante ser, isso, né?
Eles nem leram pra saber, na verdade.
Mas eu me lembrei do filme do Woody Allen, Dirigindo no Escuro, eu acho. Que o personagem dele fica cego, tenta dirigir um filme, e o filme fica um lixo. No final, quando você pensa que o cara vai acabar, chegam pra ele: você foi descoberto na França, você é um gênio. É. Descobriram os ângulos ridículos que o cara... E assim, eu sou fã, eu gosto de várias coisas do Bernardo Carvalho, mas eu achei que era um mercado que tinha a ver com ele, talvez. Até porque ele odeia ser comparado com o Paul Auster, mas o Paul Auster é super lido na França, bem mais do que na Inglaterra. E até nos Estados Unidos eles veem ele de uma maneira como um escritor totalmente menor.
É, bem menor.
Ninguém leva ele muito a sério. Você vê, a New York Times elegeu os 25 melhores livros dos últimos anos e não tinha nenhum livro deles. Não que eu achasse que ele era do mesmo nível.
Livro de Ken Paul Auster.
Não acho que ele era do nível dos que ficaram em primeiro, mas acho que pelo que eu olhei, assim, por cima,
entre
não teve nenhum
gol. Dava, né? Entre os 25 dava pra ficar.
Entre os 25 dava.
Leviatã, então eu acho que dava.
Não, eu achei isso curioso.
Pô, o nosso ficou chocado como que o Brasil é desimportante nos Estados Unidos.
Não. Eu fiquei. Eu achava que o Brasil era mais importante.
E os livros brasileiros na biblioteca de Nova York?
É, eu achava que todos esses livros tinham tradução, coisa parecida. Não tem nada.
Tinha o epitáfio de um pequeno vencedor?
A Flip não existe lá. Enfim.
São Paulo Coelho.
Pois é, mas São Paulo Coelho é efetivamente lido, tá?
Tem sido agora,
tem
né?
Tem sido, tá na lista dos mais vendidos há algum tempo.
Ah, o perfil da New York era por conta disso. Pegaram... os Estados Unidos finalmente descobrindo o Paulo Coelho, depois do resto do mundo. Mas o Paulo Coelho não é literatura brasileira. Não é. Ele é apenas brasileiro.
É, mas ao mesmo tempo, o Bernardo Carvalho é literatura brasileira?
Eu acho que sim.
Porque a gente... às vezes eu paro para pensar. Eu gostaria de perguntar isso para ele. Porque ele poderia... um autor... será que um autor é...
não, a questão do nacionalismo...
não, pois é, ao mesmo tempo eu acho que o fato de você fazer um livro no sertão para dizer que é brasileiro é complicado.
Nacionalismo literário é controversíssimo, mas aliás eu estou lendo o livro da Leila Perrone Moisés sobre isso. É bastante bom, recomendo. Vira e mexe nacionalismo, saiu agora. É controversíssimo, mas eu vejo o Bernardo como um sujeito que está inserido aí numa história da literatura brasileira. É, ele tem a ver com Paul Auster, mas também tem a ver com Sérgio Santana. Sei lá mais quem. E o Paulo Coelho não tem. Ele brota, ele é um self-made man total, assim. Mérito, inclusive, pra ele. Não é fácil você ser tão self-made man assim. Mas não é brasileiro.
Vocês acham que a teoria da tradução boa é válida, né? Que tem muita gente que levanta essa bola,
como
não?
Como piada é boa. Mas eu acho que não precisa melhorar ele, não. Acho que as pessoas gostam de ler.
É, eu acho que faz sentido o que ele faz ser lido em qualquer lugar. Eu acho que é uma porcaria universal. De certa forma.
E você, Pozonoff, já se embrenhou no Paulo Coelho?
Ah, eu já li. Eu entrevistava, assim, quando saiu aquele 11 minutos. Mas é muito, né?
Eu acho curioso aquele texto que ele
leu. Não tem nada contra o cara, não. Já eu sempre falo isso. Ah, quem quiser ler, o que leu.
O que é que texto de Irão do Novo Paulo Coelho? É curioso. O outro lado, né? Quase pode ser visto como uma sátira, mas eu acho que ele estava falando sério, né? Nunca sei, o sério.
Eu acho que ele, sei lá, cedeu ao charme do Paulo, não sei, deve ter conhecido ele. De repente achou que ele poderia ser uma maneira de chamar a atenção para o Brasil, mas é o que você falou, não tem conexão nenhuma, né? Não necessariamente o cara vai ler o Paulo Coelho e vai passar para um outro autor, porque não vai achar.
Não vai achar. Engraçado que nem depois, né? Nem
os seguidores, não vieram nem os maus imitadores do Paulo Coelho. É bem esquisito, ele é uma figura à parte.
Alguma outra pergunta?
Onde eu vou ir? Não, o que eu queria colocar, eu queria voltar naquela coisa do...
Fala o seu nome pra gente registrar aqui.
Marconi.
Marconi do plágio.
Isso.
Marconi Wolff. A gente não falou do plágio.
Marconi Wolff.
Sim, que é a coisa, assim, o que me parece, depende tá na internet ou não, é que a crítica hoje, ela carece do mesmo problema da própria produção literária, que é a falta, a gente está comentando isso, aliás, a gente sempre está comentando isso, da falta de base, assim, quer dizer, essa você falou em pós-modernismo, mas a própria crítica ao pós-modernismo, ela é carregada de pós-modernismo, entendeu? Então, assim, por exemplo, você não tem um cara que diz assim, pessoal, na Grécia, Aristófanes, esse tipo de humor aqui, Aristófanes, tal, entendeu? Ou então o cara volta a Shakespeare, ou então o cara fala dos humoristas. Você tem um tipo de crítica literária hoje? Eu, por exemplo, me desinteressa muito esse tipo de crítica literária, que é meio que achismo, entendeu? Então, assim, ele é legal porque... em tal página ele faz assim, e fica, pô, mas isso aí qualquer um pode falar, pô. E não é a questão acadêmica, assim, é a questão de você ter base cultural, você ter erudição, não precisa ser uma erudição a Paulo Francis, que era aquela erudição exibicionista, mas o cara que sabe o que aconteceu no século XIX, o cara que sabe o que aconteceu, enfim, na Grécia Antiga, pô, quem é que cita, né, Tácito? Quem é que fala de Petrônio? Enfim, pô, como é que você pode, como é que o cara pode entender o cinema italiano? Dos anos 40 em diante, sem ter lido Petrônio, sem ter percebido o que é o humor, ou a imitação dos gregos que os romanos faziam no teatro e tal. O que eu acho que falta é muito isso, quer dizer.
Bagagem.
Eu acho que a literatura, a crítica à literatura, se equivale, e a crítica que se faz dessa literatura produzida hoje em dia, se equivale nesse ponto. As duas carecem de base e as duas carecem desse pós-modernismo. Assim, a própria crítica ao pós-modernismo é pós-moderna.
Acha que tudo começou agora.
Acha que não, nada tem ligação. Quer dizer, na verdade, a tradição, a partir e a gente está de frente para o quadro, que é o da Semana de Arte, a partir do modernismo no Brasil, a quebra do tradicional passou a ser a tradição. Porque aí você chega num ponto, você não consegue quebrar com mais nada. E não chega ninguém para dizer, porra, o Finico e o Duchamp eram Finico, entendeu? E dizer isso não assim, eu acho, mas por A mais B. Então você disse, pô, você não tem um capô hoje, né? Tu perguntou, e o Herodoto e tal. Eu acho que uma coisa está associada à outra, você também não tem uma chave hoje. Quer dizer, a gente estava falando dos caras de Minas, por exemplo. E você estava falando, porque um fica criticando o outro, e é tudo uma panelinha. Panelinha sempre houve. O problema é que o cara criticava ou deixava de criticar, e todo mundo ali tinha noção do que estava sendo falado. Né? Se você for fazer um tipo de crítica, por exemplo, se você pegar um Fernando Sabino falando de um livro de outro lado, ou vice-versa, ele vai dizer, é bom por causa disso.
Não, porque é meu amigo.
Não quer, exatamente. Só que hoje em dia você não tem esse tipo de discussão. Isso não existe. Pô, seja na internet ou seja no parece que se fala.
Até você lê corporativo.
Hã?
Até porque é corporativo. O fato de o escritor A falar mal do escritor B está prejudicando o escritor A. Eles acreditam, parece.
Pois é. Enfim, eu acho isso. Assim, eu acho que o que existe hoje... Primeiro, eu acho que a literatura está virando no século XXI, que a ópera foi para o século XX, né? Ninguém mais lê porra nenhuma. Quer dizer, vira uma coisa para iniciados ali. E essas pessoas que ainda leem não têm base também. Então, dentro dessa ínfima parcela que lê coisas boas, que também são muito pouco produzidas, tem pouquíssimos ainda que entendem e fazem algum tipo de relação com a tradição.
E a pergunta é?
Não, a pergunta é justamente isso.
Vocês
concordam que a crítica ao que vem sendo feito na pós-modernidade está ela própria doente dessa pós-modernidade. E carece de fundamentos eruditos.
Ah, bem, a gente sempre fala sobre isso. Eu acho que eu sinto falta, eu senti falta lá, assim. Eu sinto falta de um estudo mais clássico. Eu acho que a gente. Acho que isso falta, acho que seria bom, assim. Não pra. Como você disse, não pra ficar jogando isso, sei lá, botinha de rodapé, fazendo aquela crítica mais acadêmica e tudo mais. Acho que falta referência, até referência moderna, sabia? Estava percebendo isso no livro do Desonra e tal, que bebe do Saul Bell pra caramba. Eu nunca tinha lido nada assim parecido. Enfim, eu concordo com você que você não tem muito o que falar. Assim, acho que falta. Mas assim, nossa educação é falha pra caramba. Minha educação, você não sei, você pegou uma educação mais clássica?
Não.
Mas mesmo na faculdade.
Não, essas lacunas você tem que ir tapando por sua conta, né?
Exatamente, é um.
Você vira um autodidata ou não vira nada. Mas eu acho que é evidente que a literatura que você faz hoje e a crítica que você faz hoje se equivale. Estão no mesmo momento histórico ali. Agora, o que me incomoda mais não é tanto a falta de um ensino clássico, não. É a falta de uma formação de crítico para crítico, de escritores para escritores. Tudo bem, inclui coisas clássicas, mas inclui coisas do ano passado.
O cara não sabe.
Os caras estão reinventando a roda
todo ano.
Por pura falta de conhecimento sobre o que seja uma roda. Isso é terrível, isso é patinar eternamente no mesmo lugar. Enfim, não vou falar de exemplos, não, porque eu não sou um posonoto. Mas tem livros recentes aí que foram saudados como grandes novidades e tal.
Quais? Eu acabei de me lembrar de um exemplo que eu ouvi dele e da esposa outro dia.
Eu?
É, de mim? É.
O quê?
Um certo livro escrito no presente, como se fosse a grande inovação da literatura. Escrito do tempo presente.
Vai falar assim, por exemplo, não precisa falar o livro, mas o que caracteriza o livro que.
Não, uma.
Por exemplo, um maneirismo X.
Um maneirismo modernista, dadaísta, Bolton. Que a meu ver não acrescenta absolutamente.
Tem muito esse ranço beatnik, né? Dessa geração 90, de você querer vomitar um monte de coisa. Achar que você é radical porque você põe palavrão e sexo e droga.
Eu tenho a impressão que isso está passando.
50 anos atrás, né? Tipo, o Jack Kerouac fez
50.
A onda bukowskiana ou beatnik. Acho que mais bukowskiana do que beatnik, na verdade.
Jogo com figurinha, você gosta?
Mas.
Isso é outra coisa de inventar, tentar inventar a roda.
Mas eu acho que. Como os livros são feitos em cima de livros, quer dizer, se você desconhece.
Você vai fazer de novo. Você está condenado a repetir.
Com valor cada vez pior, mais diluído.
Como farsa, como tragédia.
Mas eu acho que essa questão da formação deficiente, o Brasil já meio que celebra isso há muito tempo. As pessoas se orgulham disso. Então, o que se busca fazer, eu acho, tem uma cultura da invenção. Da inspiração, do salto que vai ser dado sobre as deficiências, né? Que vai compensar tudo, porque você é um gênio. E as pessoas vivem muito nessa, eu acho, nessa
viagem.
Nessa... Então a ideia de que escrever dá um trabalho fodido, é chato pra caramba, você sofre, tem que ler muito, depois tem que escrever e tal, isso não é muito bem assimilado. Eu acho que desde o modernismo. Que essa é uma herança, uma das heranças malditas do modernismo. Olha, nós não sabemos nada, nós somos periféricos e tal. O máximo que a gente conseguiu foi comer um bispo por sardinha, mas olha só que poema genial. E eu acho que isso aí, até como mitologia, tem o seu lugar, mas como projeto de vida e literário e tal, é muito nocivo.
O filme é uma merda, mas o diretor é um gênio? Como diria o Paulo França?
Que é o que você falou lá na Flip, né? Que o pessoal fica muito no negócio mediúnico. Você chama os escritores para falar, eles falam, não sei como é que é, de repente eu tô lá, me baixo o santo.
Os brasileiros vêm muito com esse discurso, né? Isso fica muito claro na Flip. Quando você tem uma mesa de brasileiros, uma mesa de estrangeiros, às vezes os dois na mesma mesa, É impressionante como os caras chegam com um discurso articulado sobre isso.
É, total, né?
Muito articulado alguns caras. É, e os brasileiros, não todos, obviamente, mas tendem mais a
um improviso.
E,
tá é um mistério. Um mistério, uma ideia.
Isso, eu acho que faz parte dessa mitologia da literatura como um santo que bate. Então, um santo que bate é um trabalho, né? Você tem que se preparar para fazer.
É nas artes em geral, eu acho.
Nas artes em geral.
Ele falta não só essa cultura clássica,
é
mas
muito,
falta uma conexão entre
é muito
as artes.
Elogio assim, ao primitivo, né? Aquela coisa meio telúrica do cara que brota da terra, sei lá, uma cunaíba.
E
depois
aí você tem uma noção, né? O quadro em branco.
É.
Quem fala disso com quem é Romano Santana. Ele tem um livro desconstruído. Construindo do chão.
É.
E aí ele disse que chega numa galeria de arte e tem um quadro branco. E o nome do quadro é A Fuga dos Judeus do Egito. Aí ele olha pro cara assim pro pintor, pô, mas cadê os egípcios? Então, cadê os judeus? Já fugiram. E os egípcios não chegaram em mim. Quer dizer, o cara, né, a obra conceitual dá um livro, né, o cara explicando o quadro. E o palo em si é uma porcaria. E a gente carece disso em tudo. Tudo. Assim. Essa estética pop está na literatura, está nas artes. Tem muita gente ganhando dinheiro disso. Nas artes, então, nas artes clássicas, então, brincadeira. Né? É a coisa do pinico do chão, se perpetua.
Mas isso da educação, da gente não querer ler, não gostar de escrever tradicionalmente. Sérgio, você acha que você não vê isso também nos escritores? O fato de a literatura não ser uma coisa de que eles param para ler, param para escrever. A literatura como um exercício, como até como um trabalho. Tem gente que fica ofendida se você disser que aquilo é um trabalho dela, um ofício de dia a dia e tal, que não seja a matéria da inspiração dela.
Acho bom, né? Acho sim.
Porque aquela coisa do que o Carpinejar já escreveu, de que eles querem ser Joyce sem ter lido Balzac?
Eu acho que sim, né? Você não pode generalizar para todos os cantores brasileiros, alguns trabalham muito, mas eu acho que tem essa... Até porque sobra mais tempo para ir às festas, né? Beber, comer gente e tal. Se você fica escrevendo, você não faz nada disso, pô. É um saco. Sério?
Sim, eu sou.
Alguma última coisa? Bom, queria agradecer a presença de vocês e, enfim, até a próxima.
Obrigado.
Basta mesmo, senão vai ficar mais bom.